11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Se você ouviu o apito do 11 minutos, é porque conseguiu sobreviver ao calorão do fim de semana. E se você é torcedor do Mengão, do Flamengo, vai precisar de uma força extra nesta segundona. Aguentar as cornetadas dos colegas de firma depois de mais um vice neste final de semana na Copa do Brasil. Mas ainda bem que você, querido rubro-negro, tem o Pedro Pincer para te dar uma força. Bom dia, Pedro!
Bom dia, Adriano. Bom dia, Anderson. Bom dia quem nos acompanha na Conexão. Não contem comigo para isso, não, hein?
Pensei que você teria uma frase motivacional, uma frase de solidariedade para o pessoal aí do Flamengo passar bem na segunda-feira, Pedro.
Não tenho, não. Eu tenho a dizer que, mais uma vez, a gente acertou o palpite aqui. Né? A gente falou que o São Paulo seria campeão, apesar do Flamengo ser um time melhor tecnicamente, mas realmente não deu para os comandados de Jorge Sampaoli, que agora já está com os dias contados lá na Gávea, depois de mais um vice-campeonato, né? E a gente vai comentar isso aqui agora ao longo dos 11 minutos. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Pedro.
Bom dia, Pedro. Então, olha só, Pedro, daqui a pouquinho a gente vai falar da final da Copa do Brasil. Temos até daqui a pouquinho o hino do São Paulo aqui na agulha para tocar. Então, você que é São Paulino, está acompanhando a conexão, fica ligado, porque daqui a pouquinho tem hino do São Paulo. Você que está agora correndo na esteira e com fone de ouvido, escutando 11 minutos, sabia que existe a possibilidade de abater do imposto de renda o valor que você paga de academia?
Essa é a ideia de um projeto que foi aprovado pela Comissão de Esporte. Ficou curioso? Vamos deixar o Pedro Pince explicar pra gente.
A Comissão de Esporte aprovou um projeto de lei do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que permite deduzir no imposto de renda gastos com academias, centros de saúde física e outros estabelecimentos especializados na prática de atividades físicas até o limite anual de R$ 3.561,50. O relator, Romário, do PL do Rio de Janeiro, acrescentou que o hábito de se exercitar contribui para o desenvolvimento e manutenção de uma boa saúde cardiovascular.
Os exercícios beneficiam a saúde cardiovascular, fortalecendo músculos, resistência, coordenação e peso, e ainda contribui para a saúde mental, reduzindo estresse e ansiedade, aumentando a autoestima, habilidades cognitivas e prevenindo depressão.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, assim como a proposta que dá prioridade de acesso a recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil a empresas de transporte aéreo que destinem passagens gratuitas para atletas olímpicos e paralímpicos em formação.
Pedro Pincer, você acompanhou aí a discussão, né, desse projeto na Comissão de Esporte. Então, o pessoal que está agora na esteira, está na academia, quem sabe aí daqui a um tempo possa pegar essa despesa e abater do imposto de renda?
Eu acho que é o seguinte, a Comissão do Esporte, né, ela está discutindo o mérito da proposta. Eu tenho algumas dúvidas se isso, na hora que forem discutir recurso, da onde vai tirar o dinheiro, tarará, se isso vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas quanto ao mérito da proposta, como diz aí o Romário, realmente, eu não sou o maior fã de exercícios físicos. A gente faz porque precisa, mas realmente o bem que você tem ganha na frente fazendo os exercícios físicos é inegável, né? Então, é importante mesmo para a questão da pressão, questão de saúde mesmo, é muito importante. Eu realmente não tenho certeza se isso vai para frente na Comissão de Assuntos Econômicos, não, mas que o mérito é bastante grande, eu acredito que sim.
Tá aí, então vamos aguardar a discussão, né, a continuação da discussão desse projeto aqui no Senado. E aí, Mendanha, o que você acha aí dessa ideia de abater do imposto de renda a despesa que a gente gasta, por exemplo, com a academia?
Seria maravilhoso, né, a ideia, se isso realmente se tornar lei, se tornar fato, mas também acho complicado passar direto pela Comissão de Assuntos Econômicos. Isso precisa de uma avaliação cuidadosa.
Aí vamos então aguardar a discussão aqui no Senado Federal, já que a discussão desse projeto continua. Se você quiser acompanhar o debate desse projeto, o texto do projeto, o relatório ou os relatórios, você vai, você pega um Google, dá um Google em PL 3276/2021. Vou repetir, PL, que é projeto de lei, 3276/2021. E aí você consegue acessar a íntegra do projeto, o relatório na Comissão de Esporte e depois, quando tiver um relatório na Comissão de Assuntos Econômicos, você também vai ter acesso. E você também pode dizer se concorda ou não com o projeto, já que lá tem a página também que faz o link com o E-Cidadania, que é o portal do Senado em que o cidadão participa do processo legislativo. Agora eu vou pedir aqui para Isaura Oliveira, como boa palmeirense, tocar o hino do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro.
Pedro Pincer, São Paulo, campeão da Copa do Brasil com um empate de 1-1 com o Flamengo ontem no Morumbi, Morumbi lotado. O São Paulo conquistou pela primeira vez o título da Copa do Brasil. Está em boas mãos, ô Pedro Pincer?
Ah, inegável dizer que sim, né? Durante a campanha, eliminaram o Corinthians, eliminaram o Palmeiras em dois clássicos regionais e ganharam do Flamengo na final. Eu acho que é muito importante, como eu sempre falo aqui, a gente falar do time que venceu, né? Não foi o Flamengo que perdeu o campeonato, foi o São Paulo que ganhou.
Exato.
Né? E tem um outro, eu escutei uma ontem na televisão, alguém comentando o seguinte: não foi o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, foi a Copa do Brasil que ganhou o São Paulo. Né? Porque o São Paulo é um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Que não ganhava um título de expressão havia 15 anos. Então, está se resgatando aí a grandeza do São Paulo. Como eu falei aí, passaram por dois clássicos regionais durante a competição e ganharam do Flamengo na final. Quer dizer, então, certamente está em boas mãos. Um trabalho do Dorival que a gente tem que destacar aqui, né, sobre comandar o São Paulo para mais essa competição, mais esse título. Então, certamente, em que pese a fase questionável que o Flamengo vem passando esse ano, um ano muito ruim do Flamengo, mas o título certamente está em boas mãos, na minha opinião.
Tá aí. Diga, Mendanha.
E que jogo aquele de ontem? O São Paulo pode não ter tido ontem o melhor ataque do campeonato, mas o São Paulo ontem teve a melhor defesa. Um time muito bem fechado, o meio de campo ali bem arrumado. E olha que o Flamengo foi um dos melhores jogos do Flamengo dos últimos tempos, né? O Flamengo ontem jogou melhor, se articulou melhor. E como também estava com uma defesa bem articulada, aquele segundo tempo foi ali bem fechado. Mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil de forma merecida. Eu, como palmeirense, reconheço e digo: realmente, o São Paulo merecia esse campeonato.
Olha, e que gol, que golaço aquele, golaço.
Na hora certa.
Virou já o primeiro tempo com o São Paulo, com o resultado que precisava para ser campeão. Agora,
sempre foi um jogador que a torcida do São Paulo sempre tinha suas ressalvas, né? Que é o Rodrigo Nestor.
Isso.
Acabou entrando para a história do clube aí, dando um título que o São Paulo não tinha, que aliás era o único que o São Paulo não tinha, né? Em âmbito nacional. Uhum. E agora está aí na sua galeria de troféus. Muito legal.
E pegando aí o gancho do seu comentário, ô Pedro Pincer, porque até ontem havia duas piadinhas aí. Ah, o São Paulo não tem Copa do Brasil. Essa piadinha
Pronto.
Morreu ontem. Agora a única piada que está de pé e continua de pé é que o Palmeiras não tem Mundial.
Mas ele não estava falando do São Paulo?
ele não resiste.
Daqui a pouco ele fala de 87 de novo.
Mas olha, eu agora comentando aqui, o São Paulo mereceu o título, trabalho magnífico do Dorival Júnior, que foi dispensado, né, pelo Flamengo, numa história muito mal explicada no final do ano passado.
Que ele até comentou na coletiva.
Exato. E isso. O próprio Dorival Júnior, né, comandando São Paulo, dá mais um vice para o Flamengo. Até o Johnny, aqui da equipe
da técnica
aqui, torcedor do Vasco, porque 90% do pessoal da técnica aqui da Rádio Senado torce para o Vasco. É impressionante. Ele pediu para a gente dar o seguinte recado, que agora aquela história que outra piadinha caiu, que o Vasco é vice e tal. Agora o verdadeiro vice, o genuíno vice é o Mengão. É ou não é, Mendanha?
É por aí mesmo, Adriano. Adriano, vamos de WhatsApp aqui um pouquinho.
Eu preciso de mais uma piadinha aqui do Flamengo para poder a gente encerrar. Olha, pessoal, vocês aí do Flamengo, o pessoal aí do... Uma mensagem agora, o Pedro Pince não quis dar a mensagem motivacional aqui no começo, mas eu vou aqui com a minha mensagem motivacional. Nem tudo está perdido para o Flamengo. Ainda tem o Brasileirão para o Flamengo perder. Vamos para a próxima, Mendanha?
Vamos, então, vamos aqui. Se você quer aí, o Flamengo ocupa a sétima posição no Brasileirão, está longe do primeiro colocado, mas longe.
Longe do primeiro colocado estão todos.
Não, calma, nem todos, nem tanto assim. Vamos de zap aqui, deixa eu trazer umas mensagens.
Bem rapidinho.
Netanias de Castro de Manaus, Amazonas, diz que o Flamengo não pode perder um título desse. Isso faz mal à população. Todo mundo triste, nenhuma comemoração. É, a nação rubro-negra hoje está bem triste, está escondida. A Fátima de Belém dá os seus parabéns ao São Paulo, depois de 15 anos em um título nacional. Infelizmente, o Flamengo não foi penta, ficou para o ano que vem. Futebol é assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Quem mais a gente tem aqui? A gente tem a Cacilda de João Pessoa, diz que o São Paulo jogou mais... tem um tal aqui de Gesiel. Não, peraí, o Gesiel tá falando de Série B. Não, hoje não tem espaço pra Série B, não.
Ok, vamos falar, vamos falar de Série C, gente. Vamos falar
há controvérsias, todo mundo tá triste, há controvérsias.
Acho que a maior torcida do Brasil tá feliz, que é a torcida contra o Flamengo.
Eu só queria fazer um registro que me pediram pra fazer. 8 minutos de acréscimo, pelo amor de Deus, hein? Como diz o outro, nenhum juiz se consagra nos acréscimos. E ele tentou se complicar porque ele deu 8 minutos sem nenhuma necessidade no final do jogo. Pode seguir.
Vamos falar de Série C? Porque a Série C, gente, está aí na fase final e nós já temos um time matematicamente garantido na Série B, que é o Brusque de Santa Catarina. Sim. Inclusive, tem uma emissora de rádio que retransmite o Conexão, que vai para a cidade de Brusque. É a Web Rádio Nova Vida em Cristo, em Brusque, Santa Catarina. Então, parabéns aí ao Brusque, que já garantiu o acesso para a Série B em 2024. E o Paysandu, já tem gente aqui comemorando a vaga do Paysandu. O Paysandu está quase lá, né, Pedro Pince? Mas falta ainda um... cabelinho de ovo, digamos assim, um pelinho de ovo pro Paysandu ir para a Série B. Ele está com 10 pontos, 6 à frente dos outros dois times do grupo, que são o Amazonas e o Volta Redonda, mas faltam duas rodadas.
Sim, mas foi um jogo com muitas ocorrências, um jogo muito emocionante, né? Contra o Botafogo da Paraíba, com lei do ex, tanto no gol quanto o Pipico, né, que jogava no Paysandu fazendo gol pelo Botafogo da Paraíba, quer dizer, um jogo com muitas emoções e o Paysandu aí, falta carimbar realmente a vaga para a Série B. E como a gente falou aqui a semana passada, é uma torcida muito mobilizada que vai fazer um papel muito, muito bacana na Série B do ano que vem, muito bacana. E eu queria falar do Brusque, jogar lá é muito difícil. O Botafogo jogou lá na Série B na última vez que caiu. E o interessante do Brusque é que é um dos poucos times quadricolores do Brasil. Né? São quatro cores na camisa do Brusque. E vamos ver o que eles conseguem chegar na segunda divisão do ano que vem e que papel vão conseguir desempenhar. Mas é um time que tem uma tradição lá em Santa Catarina e é muito difícil jogar lá. Estádio Augusto Bauer.
É isso aí.
Brusque,
Mais alguma coisa sobre Série C, Mendanha?
Não, sobre o Série C aqui, a gente segue aí na torcida pelo Paysandu e pelo Brusque.
Tá, e agora...
Vamos lá.
Agora vamos falar de outros esportes para o pessoal, com razão, não ficar reclamando da gente. Ah, vocês só falam de futebol, só falam de futebol, só pensa no Flamengo, uhum. Só fala do Botafogo. Ó, o Vascaíno acaba de chegar aqui, o Antônio Carlos Soares, é outro para prestar solidariedade aqui ao Flamengo nesse momento difícil. Vamos falar agora, gente, de basquete. Porque o Brasil, o basquete brasileiro, conquistou um título nesse final de semana, título importante. O Franca conquistou o título, a Copa Intercontinental de Basquete, venceu um time alemão, o Telekom Basketbom, por 70-69, com sexta no último minuto, Pedro Pincer.
Isso.
Último segundo.
Exato, exato. E o mais interessante, Lucas Dias fez, o jogador que joga na seleção brasileira, inclusive. Eu queria destacar aqui por quê? Porque Franca é um centro muito importante do basquete.
É verdade.
Já há muito tempo e ganhar esse campeonato internacional, já vem fazendo vários NBBs, né, que é o Novo Basquete Brasil, com muita consistência, com vários títulos, quer dizer, e agora conseguindo aí uma competição fora do Brasil, quer dizer, o basquete masculino do Brasil, como a gente já falou aqui durante o pré-olímpico, o pré-olímpico, não teve um papel muito importante, teve aquela vitória do Canadá, que não deu muito certo depois, e o Franca conseguiu um campeonato internacional, bota de novo o basquete brasileiro num patamar interessante, e Franca merece, é uma cidade realmente muito mobilizada. O ginásio Pedrocão lá em Franca está sempre lotado, e agora eles conseguiram esse campeonato internacional aí, muito bacana.
A gente não tem aqui o hino do Franca, mas Isaura, palmas aqui para o Franca, campeão. Isaura, palmas para o Franca, campeão mundial de clubes de basquete. Também tem título brasileiro no judô. Beatriz Souza, Bia Souza, levou a medalha de ouro no judô, no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. Venceu a portuguesa Rochelle Nunes na final.
Isso.
E promessa e expectativa de um bom resultado também, né, Pedro Pince, na Olimpíada.
Foi uma luta que não foi a melhor, porque as únicas pontuações foram pelo que eles chamam de shido, né, que é a falta de combatividade, e aí a portuguesa com 3-2 acabou sendo eliminada. Mas o que se leva de um campeonato desse é o que você fala, né, Adriano, e a gente sempre diz aqui, a gente está muito perto da Olimpíada. Então, quanto mais brasileiros conseguirem resultados importantes a nível internacional perto da Olimpíada de Paris, a gente aumenta a expectativa de que o quadro de medalhas esteja lá cada vez mais com brasileiros em cima e conseguindo resultados interessantes. E nessa mesma competição, além da Bia, a Mayra Aguiar, que já é uma grande vencedora, tem 3 medalhas olímpicas, chegou também, ganhou bronze nessa competição, quer dizer, então o judô feminino do Brasil fazendo bonito no Azerbaijão.
É verdade. E para encerrar aqui a nossa pauta, né, do 11 minutos, Mendanha, temos aí também um feito espetacular das meninas do vôlei.
Mais um passaporte carimbado para Paris, o Brasil venceu o Japão e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris. Olha, um jogo pesado, a seleção sofreu, mas conseguiu bater as donas da casa no tie-break e assim vai para Paris. Foi um jogo de paciência contra o Japão, a seleção foi ao limite, mas conseguiu se impor ali na casa das rivais. O time de José Roberto Guimarães garantiu então seu lugar em Paris. Foram 3-7-2, com parciais de 25-21, 22-25, 27-25... 15-25 e fechando para o Brasil, 15-10.
Afora o título do São Paulo, para mim esse foi o fato esportivo do final de semana.
Exatamente.
Até pela semana difícil que as meninas tiveram por conta da tragédia com a Valeusca, jogando na casa do adversário, a Turquia já estava classificada, então se o Brasil perdesse teria que jogar, pelo ranking estaria classificado de qualquer forma, mas assim, você chegar lá em Tóquio, uma torcida barulhenta, uma torcida que está lá, né, sempre presente, e a gente conseguir chegar e ganhar no tie-break, com a semana difícil que elas tiveram, é realmente digno de aplauso e mais uma vez fica aqui o carinho e o abraço a José Roberto Guimarães, que é genial, é talvez o maior técnico de esportes coletivos desse país em todos os tempos. O que ele faz todos os anos é assim, impressionante.
Verdade. Então,
mais uma vez ele está levando o Brasil a Paris e a gente não sabe o que vai acontecer, porque o vôlei feminino hoje não tem um ou dois favoritos destacados. Então a gente pode chegar lá e beliscar mais uma medalha. Eu acho que foi muito bacana a vitória do Brasil em Tóquio.
Então aqui palmas para as meninas do vôlei, classificadas para a Olimpíada, palmas. E também eu esqueci de palmas para a Bia Souza, no Bia judô Souza. Feminino. Olha aí, vamos lá, palmas também. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos. Você ficou devendo aí a frase motivacional para a torcida do Flamengo, mas fica para a próxima.
Vou continuar devendo. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço, Adriano, um abraço, Anderson, mais uma vez. Uma boa semana para todo mundo. Até sexta-feira. Um abraço.